Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo diferença no seu rádio, 8 horas e 10 minutos. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui na Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto, Sonoman Sabatinga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio. Nesse feriado Corpus Christi, 26 de maio de 2016, nessa quinta-feira, estaria ao lado do Paulo Garritano, de todas as camisas aqui no Rio de Janeiro, Cláudio Kassug, nosso mestre de São Paulo. Bruno Mendes, direto de Brasília, nosso comentarista de peso. Mesa de áudio é de Marcos Nakata, central técnico Jorge Brum. Roteiro e coordenação de esportes da Rádio ABC de Sérgio Bocage, gerência de esportes de Alberto Léo. Está em campo a seleção nacional do rádio. Obrigado na gente, 8 horas e 12 minutos, você pode mandar o seu recado também pelo nosso Twitter, vamos interagir em dois canais, o Twitter no arroba BC Esporte, no Face, facebook.com/Rádio Nacional Rio, fique por dentro da nossa programação acessando rádios.ebc.com.br/Nacional Rio AM e mande as suas sugestões, perguntas e críticas para o nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Nos nossos zap zap você pode zapear 20 ou código do Rio, fora do Rio, você vai mandar para a gente a sua mensagem de áudio de texto 999-035329, 999-035329. E a pesquisa do dia, grafite do Santa Cruz aos 37 anos e Nenê do Vasco aos 34, são os artilheiros das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Como explicar o sucesso dessa dupla, hein? Estamos carentes de bons jogadores ou eles estão mesmo acima da média? Vem ele aí, o mestre!
Cláudio Kassug, o mestre.
E aí, Cláudio Kassug, como explicar isso tudo aí?
Boa noite. Boa noite, Borges. Boa noite, Garritano. Boa noite, Mendes. Boa noite, ouvintes da Nacional. As duas explicações são válidas e se completam. Os dois estão acima da média, só que a média é baixa. Não é uma média normal, porque estamos carentes de bons jogadores, sobretudo na frente. Mais ou menos, se me perdoem a brincadeira, em terra de cego que tem um olho errei.
Eu também acho. 8 horas e 13 minutos, vem ele aí. Ele é o de todas as camisas.
Paulo Garritano.
Ei, Paulo, boa noite.
Boa noite, Borges, boa noite, Kassug, Mendes, uma noite especial.
Terra de céu, quem tem um olho aí?
Da Rádio Nacional. É verdade, o Kassug foi, resumiu com brilhantismo. Eu acho o seguinte, são jogadores que eu diria o seguinte, estão ali na média, talvez.
Um pouco acima?
Um pouco abaixo da média, dependendo da comparação que você faz.
Se você fizer a comparação com os grandes nomes do futebol lá
atrás. Abaixo da média. Agora, são bons jogadores, são jogadores razoáveis, né? O grafite e o Nenê não são jogadores brilhantes, nem craques. Nenhum dos dois, eu dou o título de craque. Agora, é verdade também que eles estão se destacando porque a gente está numa carência aí de novos talentos, de novos goleadores, né? Você vê grandes clubes sem goleadores, você vê aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo com um time bom, mas que não tem um goleador. Você vê o Flamengo, que trouxe lá o artilheiro das Américas e não consegue fazer um gol no Flamengo. Enfim, então acho que juntando esse problema da falta de goleadores e, enfim, esses dois atletas são experientes e estão aproveitando essa fase ruim, eles acabam se destacando. Mas eu diria, assim, sendo bem realista, que Grafite e Nenê são jogadores quase na média.
É um eficiente, que é o Grafite, que 6 gols em 3 partidas, 2 gols por partida. Eficiente o é, e vem provendo isso no Santa Cruz. E o Nenê, que é um jogador realmente acima da média, inclusive carioca, bem acima. Do futebol carioca, ele está bem acima dos jogadores que jogam na sua posição.
Mas aí eu te pergunto, o Grafite, quando era mais novo, foi artilheiro do brasileiro quando? Você lembra?
Não.
O jogador não estoura com 37 anos, né, Bob?
Com certeza. Vem ele aí, o de peso! E esse embrólio todo, como é que você explica esse sucesso da dupla? Estamos realmente carentes, como disse o nosso Cláudio Kassug, Bruno Mendes, em terra de cego, quem tem um olho é rei, hein? Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, Borges, boa noite ao Kassug, ao Garritano, a todos os ouvintes curtindo esse programa No Mundo da Bola. São jogadores, eu acho que fora de série, eu acho que principalmente o Nenê. O Grafite por muito tempo ficou na Europa, ficou na Alemanha, se estabeleceu na Alemanha e hoje eu ouvi um comentário, sinceramente não lembro de quem, porque senão daria o crédito aqui, que o futebol é muito engraçado e a memória do torcedor também, Borges. Na Copa de 2010, quando o Grafite foi convocado, muita gente criticou a convocação do Dunga pelo Grafite e ele vivia um bom momento e era novo. E hoje em dia o Grafite está com 37 anos fazendo gol e já tem gente pedindo Grafite na seleção. Então como é que a vida muda de minuto para minuto? E o Nenê é fora de série. Ele esteve aqui no jogo da terça-feira e já virou ídolo do torcedor. Ele é exaltado. Com esse estádio reformulado padrão FIFA, ele fica muito perto. O jogador fica muito perto do torcedor. E o torcedor faz questão de saudar o Nenê. E ele faz questão de retribuir o carinho ao torcedor. Ele é um cara muito tranquilo quanto a isso. E eu acho que essa troca com o torcedor, essa vontade de ser ídolo, a vontade do Grafite voltar, encerrar a carreira no time que o projetou, e a vontade do Nenê de ter rejeitado proposta de Atlético Mineiro, ter rejeitado proposta de Cruzeiro e ter ficado no Vasco para disputar uma Série B, e a técnica desses dois jogadores fazem com que eles sejam realmente acima da média hoje dentro do futebol brasileiro. Digo, principalmente o Nenê, que está fazendo diferença demais no futebol do Brasil hoje. Borges.
Valeu. E desde 99, Cláudio Kassug, com o Luizão no Corinthians, nenhum outro atacante tinha marcado 6 gols em 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. A idade pode atrapalhar o Grafite na briga pela artilharia? Ou ele vai manter esse número aí espetacular de cada partida 2 gols?
Não, a idade eu acho que não atrapalha, porque ele é um jogador que sabe se cuidar e está bem. Agora é claro que você não pode exigir que ele continue nessa média até o final, seria absolutamente fora do normal, ele terá uma queda de rendimento, isso é lógico, mas a idade não vai atrapalhar, não.
Valeu, então. Eu recebo uma notícia aqui nesse momento: Flamengo sonda Grafite, ouve não e retorna a carga para contratar Hernani. Essa é a solução, Paulo Gaetano?
O Grafite já tinha sido sondado pelo Vasco da Gama, e também disse não ao Vasco da Gama. Ele vive um momento ótimo lá no Santa Cruz.
Não era momento dele vir para um grande time do Sul?
Não, e se viesse, na minha opinião, se viesse para o Vasco, para o Flamengo, para qualquer outro time, não ia ter o mesmo rendimento que tem no Santa Cruz, entendeu? O Santa Cruz está vivendo uma fase boa, foi campeão lá regional, foi campeão da Copa do Nordeste, enfim. Eu acho que ele tem que continuar no Santa Cruz. Claro que não vai manter essa média até o final do campeonato. É um atleta com uma condição física muito boa, é privilegiado na condição física que tem, portanto não sente o peso dos 37 anos. Agora, nesse campeonato, com os jogadores que a gente tem, está se destacando. Agora, volto a dizer, para mim é um jogador mediano, né? A gente tem que... Porque se a gente chama o...
Não, mas já estão pedindo ele na seleção.
Se a gente diz que ele é um jogador, que o Grafite é craque, a gente vai poder usar essa palavra craque para que outro jogador, por exemplo? Se o Grafite é craque, o Messi é o quê?
Então, super, super.
Pois é, então, então tem que tomar cuidado nas palavras, porque, enfim.
O que você acha, Bruno? O grafite deveria vir, por exemplo, para um grande clube como o Flamengo, não?
Eu acho que não, Borges. Ele está bem lá. Eu acho que ele poderia se complicar. Vi de Diego Souza, que estava bem no Sport, saiu, voltou para o Fluminense, não se ouve bem no Fluminense e voltou para o Sport Recife de novo, onde volta a jogar um bom futebol. Então acho que ele tem que ficar quietinho lá, já se adaptou, está bem. O time do Santa Cruz está correndo barbaridade. Acho que ele tem que ficar bonitinho. E eu acho que dinheiro para o grafite não é um problema, porque ele conseguiu fazer a vida na Europa, porque ele passou por lá praticamente 10 anos no futebol da Alemanha. Ele fez uma vidinha, fez um dinheirinho lá pela Europa, né, Borges?
Outro detalhe, Paulo, a questão é a seguinte, o Nenê, como o Paulo Guerreiro também, já recebeu 10 cartões amarelos esse ano. Na Série B já está com 2 em apenas 3 partidas. Por ser um craque, por segurar muito a bola, por ser um canhoto, essa pressão muito grande em cima do jogador está realmente acontecendo? Vai acontecer?
No caso do Nenê, sim. O Nenê é um jogador deficiente e por isso tem essa pressão. Ele chama a responsabilidade para o jogo para ele. Agora, no caso do Guerreiro, que você colocou aí na pergunta, eu sinceramente não entendo. A gente estava conversando isso aqui antes do programa começar. Por que que o Guerreiro recebe tanto cartão? Porque o Guerreiro, você não vê o Guerreiro ajudando o Flamengo na marcação. Você não vê o Guerreiro lá na frente se matando para disputar uma bola para fazer gol. Eu sinceramente não entendo por que o Guerreiro recebe tanto cartão amarelo.
Meu querido Cláudio Cassuto, para a gente fechar esse assunto, 8h22, seria exagero formar uma dupla de ataque na seleção com Nenê e Grafite? Se a seleção é momento, eles não fazem parte e merecem realmente ganhar essa chance? Não?
Não, isso seria brincadeira de mau gosto. Se você pensar que a seleção brasileira teve, por exemplo, Pelé e Coutinho, você não pode chegar com Grafite e Nenê, não é?
Também não, Paulo. Acho que não chega a esse ponto.
Nem a dupla, sinceramente, com todo o respeito ao futebol do Grafite do Nenê, enfim, nem a dupla, nem eles juntos, nem sozinho, nem só o Nenê, nem só o Grafite. Seleção já deu pra eles, entendeu? E no clube, no Vasco, ele tá ótimo, no Santa Cruz agora. Seleção brasileira, sinceramente, nem pensar.
Mas...
Nem dupla, nem sozinho, nem...
Não, né? Ô, Bruno, mas não dizem, o próprio Cláudio Cassuc sabe que do tempo de que... Né, Cláudio Cassuc? Que o tempo, por exemplo, era... Não, quem tem que estar na seleção é quem merece, quem está bem. Não é o seu tempo, não foi nosso tempo?
Sim, claro, essa é a lógica. A menos que você esteja querendo fazer um trabalho com vistas a um futuro não muito breve, sei lá, daqui 2-3 anos você preparar uma equipe, então não é necessariamente a chamada daqueles que estão melhor nesse momento, mas aqueles que teoricamente se enquadram mais no esquema do técnico e na possibilidade de eles estarem bem no momento que conta.
Valeu então, 8h23, vamos fazer o seguinte, uma parada para o DPVAT e a gente volta, porque tem mais assuntos aqui, a gente vai falar da administração de Bandeira de Melo. Tá fervendo, Flamengo tá fervendo.
Oi pessoal, eu sou aquela enfermeira da placa de silêncio dos hospitais. É por isso que eu tô falando baixinho. Vira e mexe, chega alguém que sofreu um acidente no trânsito e aí aparecem uns espertinhos por aqui. São os atravessadores que se oferecem para resgatar o seguro DPVAT e depois ficam com uma parte do seguro para eles. Lembre-se, você pode solicitar o DPVAT sozinho e gratuitamente. Assim você recebe o valor integral muito mais rápido. DPVATSegurodoTrânsito.com.br
Nacional.
No mundo da bola. Esporte. 8h24, 8h24, hoje entrevista coletiva ao Bandeira, junto com o seu vice-presidente de futebol do Flamengo, definiram que o Muricy comunicou que não vai poder servir mais ao Flamengo. O Flamengo procura um gerente de futebol, Ricardo Rocha é um nome fortíssimo, né? ao lado do próprio Fábio Luciano e do Alessandro, mas já que o Alessandro, que jogou pelo Flamengo, está empregado no Corinthians, mais forte é o do Ricardo Rocha para ser esse gerente de futebol. E o técnico, estão aí pensando. Por enquanto, José Ricardo vai comandar o time domingo de manhã na Moisés Lucarelli. Hoje a Ponte Preta perdeu para o Corinthians por 3-0. E teremos Ponte Preta e Flamengo com o André Luiz Mendes aqui no Som da Nacional. Você vai curtir no próximo domingo. Meu querido Bruno Mendes, se merece elogios pela gestão do clube, pela questão administrativa, Bandeira de Melo enfrenta problemas no futebol no momento. Até o seu vice-presidente de futebol declarou o seguinte: a bola não está entrando, então as cobranças estão chegando. Não tem nada a ver com a parte administrativa e financeira do clube. É mais um exemplo que falta organização e a volta surpreendente do zagueiro César Martins, que foi liberado com 2 meses de contrato pela frente e teve que ser chamado imediatamente, porque o Mina, que poderia vir, só pode vir na janela lá no meio do mês que vem. De quem é a culpa dessa bagunça geral, hein, Bruno?
Olha só, Borges, essa é a minha opinião. Acho que o Flamengo tem um grupo gestor que gere muito mal o futebol e que não deveria ter uma pessoa só mandando. Eu acho que a culpa é do presidente, ele que manda. Então ele tem essa carga, é uma figura excepcional, o Eduardo Bandeira de Melo, de uma serenidade, de uma tranquilidade, de uma respeitosidade. Ele é um cara muito respeitoso, ele é respeitado, só que é um cara muito bom administrativamente para o clube de futebol. Agora, para gerir futebol e para mandar em quem gere o futebol, eu acho que ele é muito ruim. O Flamengo vai trazer mais um gestor executivo. Então vai ficar o vice de futebol, vai ficar o executivo de futebol, vai chegar mais um executivo de futebol para mandar. Enfim, vai ser um mandando no outro. E aí o técnico fica maluco, comissão técnica fica maluca. E acontece tanta gente para mandar no futebol e acontece o que está acontecendo. Você trabalha 5 meses para ter só 2 zagueiros e 2 zagueiros sem experiência e com a volta do César Martins, que eu não estou nem com medo, na realidade, da volta do César Martins. Eu estou com medo é dele jogar. Esse é o problema. Eu preferia que o César Martins ficasse no banco, jogasse o Rafael Dumas com o Léo Duarte. Ah, mas os meninos são garotos, você está ouvindo o Pedro Pontes? Nesse caso, estou. Eu acho muito menos temerário jogar com os garotos do que com o César Martins, que eu acho que aí vai ter que botar alguém para marcar o César Martins. Para mim, o erro maior é do presidente Bandeira de Melo, que não soube planejar a sua diretoria de futebol.
E aí, essa bagunça, Paulo?
Seguinte, fica claro no Flamengo que o problema é o planejamento no futebol, porque a parte administrativa do Bandeira de Melo está sendo bem feita. A parte de investimento no futebol, a gente tem que admitir que foi feito. O Flamengo contratou o Guerreiro, que era o artilheiro das Américas aí. Foi artilheiro da Copa América, artilheiro da seleção do Peru, enfim. Era um jogador de peso. O time do Flamengo, todo mundo diz que no papel é um time que, né, é muito melhor do que outros times do Campeonato Brasileiro e até no próprio Campeonato Carioca. Trouxe o Muricy, considerado um dos melhores técnicos do Brasil. Ou seja, por que não dá certo? Não é um time que está abandonado sem investimento, né? Por que não dá certo? É a organização, é a diretoria de futebol, é o planejamento feito dentro do futebol. Alguma coisa não está dando certo dentro do futebol, porque não é falta de jogador. São jogadores, né, medianos, não tem nenhum jogador excepcional, mas não tem o time para ser eliminado de 3 competições como foi, né, e com vexame. Então, eu acho que é uma questão de organização, de planejamento, de treinamento. Eu não sei o que está acontecendo ali dentro. Agora, fica claro que é uma questão de alguém ali acertar o Flamengo. Porque tinha técnico, tinha possibilidade de ter um resultado melhor no Campeonato Carioca. O próprio time, os finalistas do Campeonato Carioca, se você for analisar os times, não são tão melhores que o time do Flamengo. Uhum. Na Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado, com todo o respeito, por uma equipe da Série C. Né? Então, falta o quê? Falta seriedade, talvez, no futebol do Flamengo. Falta seriedade. Agora, em relação ao zagueiro aí, o Juan, que se machucou e mandou vir um zagueiro que ainda tinha 2 meses de contrato, foi liberado, foi um erro. O erro foi ter chamado ele de volta.
Falta de planejamento?
Não, acho que deixava ele ir embora, porque a volta do César Martins vai prejudicar o Flamengo. Deixa o rapaz novo, como disse o Bruno. Pra que trazer o César Martins de volta?
Mas e o Léo Duarte?
Isso. O erro foi chamar ele de volta. Liberou o Benfica, deixa ele embora. Vai chamar ele de volta pra quê? Sabe que ele não dá certo, já entregou vários jogos ali.
E aí, Cláudio Kassug, essa situação e também essa questão do César Martins, do Benfica. Foi liberado porque não teria seu contrato prorrogado. Mas ainda como tinha 2 meses para cumprir, ninguém se programa nessa situação. Foi um erro semelhante à liberação dos 2 atacantes também no início da temporada, Cláudio Kassug?
Eu entendo aqui. Se você manda embora um jogador que ainda tem contrato, no caso tinha 2 meses, é porque você acha que ele não serve. Então não vai chamar de volta. O normal é você ficar com o jogador até o fim do contrato e aí, se não tiver interesse, ele vai embora. Mandando embora 2 meses antes, você economiza 2 meses de salário. Não sei se foi esse o julgamento feito pelo Flamengo, mas me parece, de qualquer forma, que foi um julgamento errado. Isso numa estrutura que, vista de fora, me parece muito pesada, muito complicada. Eu entendo que o mais correto num time de futebol seja termos 3 pessoas, o presidente, um diretor esportivo e o técnico. E aí se resolve tudo.
E a situação, Bruno, de ter um técnico, eu acho que o técnico Zé Ricardo vai comandar o time porque ainda não houve acerto com o principal, né? Técnico, mas é melhor saída no momento. Mas o Jaime não vai comandar o time. Vem o técnico da base. É porque vão botar mais garotos no time, é isso?
Olha só, Borges, eu acho que primeiro que o Jaime também não encontrou. A desculpa do Goldinho hoje não me convenceu de que se o Jaime ele é da comissão fixa do Flamengo, é porque o pessoal tem a confiança nele. E a desculpa que o Flávio Godinho deu hoje é que o Jaime participava da comissão técnica do Muricy. Inclusive um dos repórteres entendeu, assim como eu entendi, que o Jaime estava demitido. É. Já que ele vai tirar o Jaime. E o Jaime era da comissão técnica do Muricy, então o Jaime está demitido.
E ele falou, na própria entrevista, Bruno, ele diz que ele é da casa, que ele é funcionário da casa.
Exatamente, continua como funcionário do Flamengo. Então o que ele quis dizer? O Jaime também não fez um bom trabalho, porque não conseguiu achar um time. Ele vai tentar, o Zé Ricardo, que vai tentar colocar esses garotos. Agora, assim como eu discordo da opinião do Pedro Pontes, eu acho que você não pode colocar todos os garotos ao mesmo tempo. Não dá. Você tem que ir colocando aos poucos, você tem que ir colocando o Léo Duarte ao lado do Juan, o Dumas para jogar do lado do Juan. Eu acho que para isso o campeonato estadual poderia ter servido e o Muricy não fez. E o Zé Ricardo tem que colocar os garotos. Tem lá o Lucas Paquetá, que tem seu valor, tem que ir para o banco de reservas. O Ronaldo é bom jogador, tem que ir para o banco também. Agora, não colocar de uma vez só, porque senão aí, realmente, eu acho que os garotos vão sentir a pressão e o torcedor do Flamengo tem uma paciência a mais, um pouco a mais com os garotos. Mas também não tem essa paciência toda, não. É o Zé Ricardo, sim, para tentar mudar o estilo de jogo do Flamengo, porque já deu para perceber que 4-3-3 não dá definitivamente para esse elenco do Flamengo jogar. E, como é um cara da base, trazer a disposição e o comprometimento do Flamengo de volta. Porque os jogadores que estão jogando hoje no Flamengo, nenhum. Eu vou salvar aqui o Paulo Vitor, talvez um ou outro, mas
Nem o Paulo Vitor, né? O comprometimento
dos jogadores do Flamengo, nenhum, viu, Borges?
E aí, o que você acha dessa situação aí de colocar o Zé Ricardo e não o Jaime?
Ei, sinceramente, Paulo. Borges, nessa avalanche de erros do Flamengo, essa foi a decisão mais acertada. O Jaime foi técnico de futebol desde quando? Me dizem.
Foi campeão de Copa do Brasil.
E além disso... Além do título da Copa do Brasil...
Mas o Zé Ricardo também não foi, foi da Copinha agora.
Além do título da Copa do Brasil com o Flamengo, que outro time, que outro título o Jaime tem?
Não, só teve o do Flamengo.
Nenhum!
Teve, como o Andrade também só teve aquele do Brasil.
O Jaime não é técnico de futebol, o Jaime não é treinador de futebol. O Jaime não podia ter nunca assumido o Flamengo. Nunca, nem na primeira vez e nem agora. Então saiu, já saiu tarde. Acertada a decisão de botar esse garoto sub-20. Garoto bom, treinou bem o time do Flamengo, campeão da Copa São Paulo. Inclusive foi chamado para ser técnico da seleção brasileira.
Será que isso não é para justificar a entrada dos garotos no time?
Não, É porque é o que tem de melhor lá agora para assumir o Flamengo. O Jaime não acertou, teve a chance dele lá antes, não acertou, agora também errou em dois jogos, enfim. Decisão acertada, Zé Ricardo. Acertadíssima. Bom treinador. Na minha opinião, continuava. Assumiu o Flamengo até o final do Campeonato Brasileiro. Bom treinador, foi chamado para a seleção sub-20, preferiu ficar no Flamengo, conhece esses garotos, pode fazer esse trabalho de botar o garoto aos poucos, como o Bruno bem lembrou. Conhece, tem a confiança da garotada, pode ganhar o comprometimento do time, porque o time do Flamengo não tem comprometimento nenhum. Você vê jogador lá, o Jorge, que é um jogador novo, jogador com talento, tem disposição de um veterano dentro de campo. O Jorge parece um jogador do Master do Flamengo jogando. Então o Zé Ricardo pode ser esse técnico que consiga trazer esse comprometimento de novo.
Mas não vai ser ele o técnico definitivo, lógico.
Não sei. Depende dos resultados. Não sei.
Foi perguntado hoje.
O Jaime, na primeira fase que assumiu o Flamengo, não era para ser o técnico definitivo e ficou sendo.
É, mas o Godinho foi perguntado e ele disse não, que vai trazer um técnico do mesmo naipe do Muricy. Agora, uma pergunta rápida para os três. A torcida protestou hoje e pediu as voltas de Adriano e Bruno, Cláudio Kassug. Isso é desespero, é ironia? Algum dos dois ainda poderia voltar ao clube, não?
Olha, o Bruno, eu não sei em que estágio se ele se encontra de condição física, atlética, então não posso falar. O Adriano ainda poderia ser útil se ele quisesse realmente voltar a ser um jogador. Mas ele teve tanta chance. Ele tantas vezes disse sim, agora vai, vou me empenhar, não sei o quê, e depois não cumpriu, que é difícil acreditar numa nova oportunidade válida para ele.
E aí, Bruno?
Fica na cabeça do torcedor do Flamengo, claro, o título brasileiro de 2009, liderado pelo Adriano, que tinha o Bruno como capitão. É claro que o Bruno soa como uma ironia, mas o Adriano soa como uma verdade, porque o Guerreiro foi uma grande frustração. Mas, como disse o Kassug, o Adriano já teve tanta chance, já foi dada tanta abertura para ele voltar e ele decepcionou, que hoje é difícil acreditar no Adriano. Ele voltou agora num grande projeto nos Estados Unidos, tudo bem que é um time da quarta divisão, mas que fez lá seu marketing para que o Imperador está de volta, não sei o quê, e ele já está roendo a corda, querendo voltar para o Brasil, toda hora se oferecendo ao Flamengo. Eu acho que se for para ter compromisso, eu estou pedindo o torcedor do Flamengo, pede compromisso, de repente vem o Adriano, não sei até que ponto ele vai estar compromissado com a camisa do Flamengo também, viu, Borges?
E aí, Paulo?
Em relação ao Bruno, só pode ser brincadeira, né? O Bruno tem que cumprir a pena dele lá, depois que ele se resolver com a justiça, aí sim ele é um cidadão como outro qualquer. Também porque a gente também não pode crucificar o cara pro resto da vida. Ele tá lá cumprindo a pena dele, cometeu um crime brutal, mas vai lá, cumpre a pena dele, depois que ele tiver kits com a justiça, ele pode voltar a jogar em qualquer outro clube, inclusive no Flamengo. Mas por enquanto ele tá lá, ele tá preso, então ele não pode jogar no Flamengo, né? Ele não pode jogar no Flamengo, ele tá preso. Agora, o Adriano tá se oferecendo ao Flamengo. Agora, podia sim contratar o Adriano. Contrata o Adriano. Vai, vem aqui. Vai ganhar por jogo, Adriano.
Por jogo, é produção.
Jogou, produtivo. Ganhou. Não jogou, não ganhou. Pronto, se o Adriano topar, joga. Acabou, amigo. Quer vir pro Flamengo? Quero. Tá se oferecendo aí pelo Facebook, pela internet. Eu quero voltar, não depende de mim. Já tô com o pé no Flamengo. Então volta. Vai ganhar X por jogo. Jogou, ganhou. Não jogou, não ganhou. Pronto.
Em entrevista a um jornal italiano, passamos o Flamengo agora, o Flamengo já foi bem aqui falado no programa No Mundo da Bola, o Pelé disse que Dunga está evoluindo como técnico da seleção com um esquema mais ofensivo. É mais uma do rei do futebol? Ele está certo, Kassug?
Ah, Romário!
Olha, eu li toda a entrevista dele no La Gazzetta dello Sport, que deu ampla destaque a essa entrevista. É a opinião dele. Eu não consigo ver o esquema mais ofensivo. Quem sabe Pelé tenha visto melhor do que nós.
O Pelé, por que que o Pelé só vem com essa? Falou de Bigu mais 10, quando o Flamengo também. Logicamente falou muito bem lá atrás, quando se despediu do futebol, e quando fez o milésimo gol das criancinhas, vamos olhar as criancinhas, isso ele até mais tarde teve até uma certa razão. Mas por que, Carlos, você conheceu muito bem o Pelé?
Olha, realmente é difícil entender aquilo que o Pelé diz, aquilo, eu não chego ao exagero da definição que deu dele o Romário, mas às vezes você fica com dificuldade para entender por que ele se situa de determinada posição. Por exemplo, ele disse, isso me parece absolutamente lógico, que se ele jogasse hoje, ele gostaria de jogar no Barcelona, em vez de jogar em outro, no Real Madrid. Me parece absolutamente lógico e coerente. Disse uma série de outras coisas, que ele tinha um contrato assinado com a Inter em 58 e depois, a pedido do modesto Roma, ele fez um pedido diretamente ao Angelo Moratti, que é o presidente da Inter, para rasgar o contrato, porque ele estava sendo ameaçado em Santos. Então, algumas coisas são absolutamente corretas. Agora, essa de dizer que o Dunga tem um esquema mais ofensivo, realmente eu não consigo, pelo menos até agora, não consigo ver. Quem sabe aconteça.
É mais uma do Pelé, só para alertar, o Bocage aqui está atento, o Bigu e mais 10 foi do Carlos Alberto, não foi do Pelé, mas o Pelé falou um monte dessas... Não, eu que falei. É uma das grandes besteiras. Não é que é besteira, ele está sempre na contramão da situação. Está todo mundo contra o Dunga.
Polêmicas.
Polêmicas. E aí, você falou agora, do Romário aí.
O Romário leu essa entrevista, Borges?
Deve ter lido.
Se o Romário, tem que estar atento, será que ele leu? Ele deve ter falado o que sobre essa entrevista?
O que ele falou?
Eu não sei, mas...
que você
eu vou dizer o seguinte, o Romário, o Pelé, eu não sei o Pelé. Eu acho que ele
está sempre na polêmica.
Ele deve estar dando uma força pro Dunga. Ele deve estar querendo, deve estar com pena do Dunga. E tá usando o prestígio dele de rei do futebol para dar uma força pro Dunga. Porque ele diz o seguinte, primeiro ele fala que o Dunga tá evoluindo como técnico. Já é a primeira barbaridade. E a segunda barbaridade é que ele diz que a seleção tá mais ofensiva. Então eu não sei qual das duas afirmações é mais assustadora, mas eu imagino que o Pelé é um ser humano que tá afim de dar uma força pro Dunga, tá vendo que o Dunga tá numa situação delicada, que se na Copa América agora o troço não andar de jeito, na Olimpíada... desandar, ele tá fora. Então o Pelé tá querendo dar uma força pro Dunga, só pode ser isso.
E aí, Bruno, o que você acha da declaração do rei do futebol?
Olha só, o Borges, tô com o Gaetano, acho que ele tá querendo dar uma força mesmo, o nosso querido Pelé. Segundo o Romário, boca fechada já é um poeta, né, Borges?
Mas por que ele age dessa maneira, Bruno? Por que ele está sempre na contramão da história, no sentido de polemizar sempre? Quando estão falando bem, mal de alguém, ele está sempre falando bem.
Difícil entender a cabeça do rei. Como jogador, foi um cara mais do que excepcional. Eu não vi Pelé atuando no auge, vejo apenas por filmes. Foi um cara genial, não só no jogar, mas... no pensar também, nas atitudes, enfim. Mas, não sei, sinceramente não dá para saber. Não sei se ele quer aparecer, se é que ele precisa aparecer mais do que ser o rei do futebol, não sei. Né?
Também não precisa muito, não.
Dizem, né, que todo gênio tem uma visão diferenciada. Ele é um gênio, talvez ele tenha essa visão diferenciada que a gente não tem.
Pode ser isso, né? Isso aí eu também concordo. Ô, Kassug, essa é para você, porque você sabe de tudo sobre o circuito da Fórmula 1. No dia 26 de maio de 1955, no circuito de Monza, e com o carro esporte da Ferrari, morreu o piloto italiano e bicampeão do mundo Alberto Ascari. O que ele representou para o automobilismo italiano e mundial? E é verdade que até hoje o acidente não foi esclarecido, hein, Kassug?
Bom, então, deixa contar um pouquinho a história. 4 dias antes desse acidente, o Ascari estava disputando o Grande Prêmio de Mônaco, estava na saída da chicane do túnel, um pouco à sua frente, uma Mercedes, ele ia botar uma volta de vantagem em cima da Mercedes, essa Mercedes estourou o motor, inundou a pista de óleo, o Ascari entrou nesse óleo e acabou no mar. Naquele momento não tinha aquela barreira que existe hoje. 4 dias depois, ele estava tranquilamente na casa dele em Milão. Ele não tinha tido grandes problemas, apenas tinha quebrado o nariz, algumas contusões, mas enfim, estava bem. quando os seus dois amigos, dois pilotos, Villoresi e Castellotti, te telefonaram e dizem: olha, nós estamos aqui em Monza, estamos testando a Ferrari 750 Sport, você não quer vir? Eu falei: tá bom, eu vou. E foi para lá. Curiosamente, porque Ascari era uma pessoa extremamente supersticiosa, ele nunca saía, subia num carro de corrida se não tivesse tido o seu bonezinho, suas luvas, enfim, todo o seu equipamento. Ele resolveu, disse: não, vou dar 3 voltas nesse carro para ver como é que é. E na terceira volta, ele, e aqui entra já nas suposições, perdeu o controle do carro na supraelevada, o carro virou e ele morreu na hora. Foi levado para o hospital, mas já chegou morto no hospital. Ficou uma grande discussão sobre isso, porque era um erro primário, não seria normal isso acontecer. O outro piloto, Tino Brambilla, declarou anos depois à revista Autosprint que ele viu e que realmente foi erro do Ascari. Uma outra ideia que circulou bastante e que eu acredito possa ser verdadeira é que estavam sendo realizadas algumas obras no autódromo naquele período. E aquele era o período em que os operários estavam almoçando. Um deles, inadvertidamente, teria atravessado a pista para não matá-lo. Então, o Ascari fez uma manobra que acabou fazendo com que ele capotasse e morresse. Eu acredito mais nessa versão. De qualquer forma, foi o último grande piloto italiano e, curiosamente, ele morreu no mesmo dia em que, 30 anos antes, também numa pista de corrida, tinha morrido seu pai, Antonio Ascari, que também foi um grande piloto. Ele começou o Campeonato Mundial em 50 com a Ferrari não era competitiva, em 51 a Ferrari já era competitiva, ele brigou com Fangio, que estava na Alfa, que tinha o melhor carro da época até o final, perdeu apenas no último Grande Prêmio, o Grande Prêmio de Barcelona na Espanha, depois foi campeão em 52, 53, sem que Fangio nada conseguisse fazer, e aí acabou morrendo em 55, e de lá para cá, a Itália não teve mais nenhum campeão mundial.
Só para fechar, alguma novidade sobre a Fórmula 1 desse ano? Como é que vem por aí? Quais são as expectativas dessa sequência?
Bom, domingo temos o Grande Prêmio de Mônaco, tivemos hoje o primeiro dia de treinos, que Mônaco é um circuito todo especial, inclusive organização, em todos os lugares, os treinos são sexta e sábado, em Mônaco, porque eles quiseram, desde o começo, desde 1929, quando tivemos o primeiro Grande Prêmio, esticar mais as festividades, porque é o Grande Prêmio mais badalado de todo o circuito, então tem na quinta, depois sábado, e até mesmo a hora da corrida, agora voltou ao normal, mas até que tinha o príncipe Ranier, a corrida, em vez de ser às 14, era às 15, porque ele dormia depois do almoço. Então tinha que mudar um pouquinho para ele poder dar uma soneca depois do almoço. Hoje tivemos o treino, uma grande surpresa, com o Ricciardo da Red Bull, fazendo um tempo excepcional, deixando a 6 décimos Hamilton, a 9 décimos Rosberg. Agora, o primeiro dia de treino, você nunca sabe com quanta gasolina cada um está correndo, que vai testar. Hoje tivemos a estreia de um novo tipo de pneu, o ultramacio, e todo mundo queria ver quanto esse pneu dura, que na verdade é bem mais rápido do que as outras duas espécies postas à disposição, o macio e o supermacio. Então, no sábado, teremos uma ideia, mas eventualmente, quem sabe, poderíamos até ter uma surpresa, porque a Red Bull está apresentando uma evolução do motor Renault que pareceu realmente bem melhor.
E o garoto que ganhou a primeira corrida com 18 anos?
O Verstappen
anos?
Foi quarto. Tá também, bom, né? Não, o garoto tem qualidade, isso é indiscutível.
Valeu, vamos a uma parada com Wagner Gomes, tem aí o Minuto Estádio, e a gente volta para a reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Mundo da esporte, mundo da esporte, mundo da bola.
Minuto Estádio.
Na primeira edição oficial das Paralimpíadas em Roma, participaram 400 atletas. Nos Jogos de Londres, em 2012, foram registrados mais de 4 mil atletas paralímpicos.
Minuto Estádio. Produção e apresentação de Wagner Gomes e Astrid Nick.
Horas e 51 minutos, 8h51. Vamos começar então a encerrar o programa com algumas das notícias mais lidas pelo site de esporte, uma para cada comentarista. Eu começo com Bruno Mendes. Em noite de grafite, o Santa Cruz passeia a Arruda e se isola na liderança e afunda o Cruzeiro. Atacante de 37 anos marcou 2 gols e ocupa a ponta da artilharia do Campeonato Brasileiro com 6 gols. Meu querido Bruno Mendes, Santa Cruz vai brigar por vaga na Libertadores? E aí?
Eu acho que não vai ter, assim, posso até estar muito enganado, Borges, eu até respondi isso, se não me engano, na segunda-feira, mas acho que o Santa Cruz, 38 rodadas pro Santinho, acho que vai ser muita coisa. O time, por enquanto, está inteiro, o Milton Mendes está tendo todos os jogadores, mas daqui a pouco começa contusão, muita viagem, e daí tem que ter você não tem que ter só 11 jogadores, você tem que ter um elenco todo para poder suprir essa situação. Eu tô vendo até as imagens aqui, o Atlético que tá entrando em campo vai enfrentar o Grêmio daqui a pouco. O Atlético mesmo tá com 8 desfalques hoje, então você tem que ter um elenco para poder suprir, porque senão você acaba sucumbindo dentro do campeonato. Eu particularmente não acredito. Não é nem por questão de ser grande ou de ser pequeno, não. É questão de não ter elenco, Borges.
Valeu. Daqui a pouco nós vamos girar sabendo aí se os resultados do Corinthians e Ponte Preta e do Internacional de Porto Alegre, que venceu hoje o Sport por 1-0. Resultados se foram justos aí logo depois, no final do programa. O Ibra avisa que já definiu em qual clube vai jogar na próxima temporada, Garritano. O Ibra vai jogar e merece toda essa atenção, realmente? Toda essa atenção ele merece, o nosso Ibra? Ele está no mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo? Como é que você analisa nosso Ibrahimovic?
Merece toda a nossa atenção. É um jogador excepcional. Gostaria muito que ele tivesse escolhido o Flamengo para estar jogando no lugar do Guerreiro. Infelizmente não foi o Flamengo que ele escolheu. É um jogador que tem, assim, é impressionante o talento que ele tem para finalizar, né? Ele é um jogador, enfim, é daqueles fora de série. Esse sim a gente pode dizer que é fora de série. Porém, não está no mesmo patamar que não. Messi e Cristiano Ronaldo.
Principalmente o Cristiano Ronaldo, mas na mesma situação igual
é dele. É um jogador assim, que assim, a gente teria aqui a noite inteira para dar adjetivos para o Ibra.
Uhum.
Mas não está no mesmo patamar que Messi e Cristiano Ronaldo.
Mas merece toda essa atenção.
Merece toda a atenção. Às vezes o Ibra fala besteira um pouquinho, né?
É.
Fala, às vezes, a língua dele, às vezes, enfim. Mas merece atenção, é uma pena que não vai estar substituindo o Guerreiro.
Tá certo. O Cláudio Kassug, essa é pra você aqui, ó. Com um gol de questionados, Corinthians bate o Ponte Preta e volta a vencer após um mês. Será que o clima vai melhorar pro Tite ou a torcida ainda está insatisfeita, hein, meu querido Kassug?
Não, o time vai melhorar, o clima vai melhorar. E curiosamente, hoje o Corinthians teve menos chances do que tivera contra o Vitória. Só que contra o Vitória desperdiçou quase todas. Hoje não, aproveitou, ganhou merecidamente por 3-0. Isso dá uma tranquilidade maior para o Tite. Agora, o que me parece é que parte da torcida já entendeu que a reformulação do elenco está sendo feita com peças que não têm a mesma qualidade daqueles que saíram. Portanto, o resultado final não pode ser o mesmo. Uma parte da torcida já entendeu isso. Quando toda a torcida, se isso acontecer, entender essa realidade técnica, o Tite vai ficar absolutamente tranquilo.
Mas não eram discutidos o Bruno Henrique e o próprio Guilherme?
Eram discutidos, mas na verdade deram certo, revigoraram o meio de campo, a marcação foi melhor e a Ponte Preta, que tinha brilhado frente ao Palmeiras, hoje não conseguiu jogar.
Vamos dar um giro aqui, só para... Todo mundo, quando começa o Campeonato Brasileiro, diz que o Internacional de Porto Alegre vai ser a grande sensação. Né? Todo mundo fala, Internacional vem aí para conquistar o título. Será que esse ano é do Internacional? Vice-líder já tem Santa Cruz com 7, Inter com 7, por causa do saldo de gols, está lá na segunda posição. E aí, Paulo?
Olha, Borges, essa é uma análise dificílima para a gente fazer. Agora, se você
for analisar... Será que dessa vez vai ser?
Se você for analisar o time ali no papel, o Inter é um dos candidatos, talvez o candidato hoje. Agora, aparece o Santa Cruz aí também como uma...
Sim.
É que eu não diria nem que Santa Cruz é uma surpresa.
Mas você acha...
Pelo que Santa Cruz vem mostrando nesses últimos campeonatos, Santa Cruz está aí, está bem...
Mas e o Inter, você acha que vai?
Eu acho que, eu não sei se o Inter vai chegar no final com toda essa força. Agora, tem um time para ser campeão. Agora, eu não diria que é o Inter.
Amanhã tá aí? Com o pessoal?
Amanhã não, no sábado. Programa? Sábado estamos juntos na transmissão.
Estamos juntos no Vasco e Bahia. Vasco lá pela Bahia. TV Brasil. Um abraço, hein?
Um abraço.
Ô Bruno, e aí o Internacional? O que você acha? Dessa vez vai?
É um time que sempre promete e acaba não chegando na hora do vamos ver, acaba... Não chegando, eu acompanhei o jogo hoje contra o Sport, o Inter não jogou bem, o Argel fez uma ou duas mexidas, não adiantou muita coisa, tanto que o gol foi contra, precisa arrumar muita coisa e ajustar muita coisa ainda o Argel, se quiser ver um Inter campeão, Borges.
Amanhã aqui, ao lado do Valdir, Bruno?
Do Valdir, o Pedro vai estar conosco aqui também.
Isso, tá certo, o nosso Cláudio Cassu. Cláudio Cassu, e aí o Internacional, vai ou não vai dessa vez? Cadê o nosso Cláudio Cassu? Foi?
A ausência do D'Alessandro, sem dúvida, é sentida. Eu não faço muita fé no Inter, não.
Um abraço, ao Cassu. Até amanhã. O Valdir Luiz comanda ao lado seu e ao lado do Bruno, do Pedro, aqui, o programa No Mundo da Bola. Aquele abraço.
Muito obrigado. Boa noite.
Amanhã estarei de folga. No Sapatinho, voltando sábado pela TV no Vasco e Bahia, domingo no Fluminense e Botafogo, e ainda de manhã estaremos em Corinthians e Guarani pelo Campeonato Paulista Feminino, tá certo? Pela TV Brasil. Um abraço, vem aí o Nacional Informa, eu ficar você de lá, e você vai ter a programação normal da Nacional Rio de Janeiro. Um abraço, tchau. Carlos Borges. Let's go.